Senhor presidente, nosso vice-líder do PDT e atual líder do nosso glorioso Partido Democrata Trabalhista, senhores senadores, senhoras senadoras, convidados aqui presentes, meu amigo segundo suplente Pastor Valadares, do PDT de Rondônia, meus amigos, doutor Cristiano, seus familiares aqui presentes. Eu uso da tribuna para destacar algo que nos inquieta muito relativamente às ocupações ilegais de propriedades que legitimamente adquiridas, que nos têm inquietado e têm sido objeto de manifestação de outros senadores aqui dessa tribuna e que no estado de Rondônia também nós não nos afastamos dessas ocorrências nefastas. O legislador, ao editar o Código Civil de 2002, assentou o direito de propriedade como premissa. A Constituição Federal assegura o direito à propriedade, sem, porém, desprezar outra premissa, a igualdade de todos, sem distinção. Esquecem alguns, ou não há interesse em lembrar ou prestigiar, o direito dos que anseiam a propriedade, mas sem desprezar o direito daqueles que já adquiriram legítima e legalmente. Não se pode simplesmente rotular de ricos os fazendeiros ou de pobres os camponeses. Muitos agricultores, hoje produtores rurais viabilizados, iniciaram suas atividades como pequenos produtores e cresceram alicerçados em histórias de labutas que, em muitos casos, se assemelham de outros tantos acampados, hoje aguardando um lote de terra, mas não praticaram invasões nem a depredação de propriedades produtivas. Rondônia, senhoras e senhores senadores, é por excelência um estado onde nossa agricultura é fruto...
Senador Gilberto, só um pouquinho.
Pois
eu queria
não.
Registrar que já estão saindo os estagiários da Câmara. Muito... Seja sempre bem-vindo a essa casa.
Seja
obrigado
muito bem-vindo.
Senador Gilberto, por favor.
Reitero que em Rondônia, senhoras e senhores senadores, é por excelência um estado onde nossa agricultura é fruto de um programa de reforma agrária, pois foi colonizado pelo INCRA, com a distribuição de pequenos lotes, que se constitui hoje em nossa atual estrutura produtiva. Hoje, 74% da produção agrícola de Rondônia vem da agricultura familiar. Dados do INCRA de setembro de 2016 indicam que temos 40 mil famílias assentadas em mais de 6 milhões de hectares, com área média de 150 hectares por propriedade ou 2,5 módulos fiscais. Hoje, a regularização das propriedades rurais é a grande questão a ser resolvida em Rondônia e em toda a Amazônia. Tema este de permanente dedicação do senador Assir Gurgas nesta casa. Os agricultores, proprietários de terra, posseiros ou assentados, precisam do título definitivo de propriedade da terra para que tenham tranquilidade e segurança jurídica para investir, para aumentar a produção e para ter acesso ao crédito e aos programas governamentais. Mas não é pela falta de regularização fundiária que o direito à propriedade possa ser violado, pela simples justificativa de atender ao pretenso direito das pessoas que almejam a terra em nosso país. Fosse pensar assim, seria decretar a impossibilidade do camponês produzir, crescer, viabilizando-se no campo e ascender de classe social no conceito amplo da expressão. Ora, partindo da premissa que tais violações do direito de propriedade pudessem ser justificadas, justificaria permitir que a propriedade adquirida pudesse, no futuro, ser também invadida ou dividida, já que a forma de aquisição não mais estaria sendo relevante ou seria secundária. Para ilustrar, senhor presidente, eminente senador Álvaro Dias, trago aqui parte da narrativa de um jornal, o Madeirão, do dia 7 de setembro próximo passado, referindo-se à desocupação de uma propriedade rural produtiva no município de São Miguel do Oeste, em Rondônia, cuja invasão foi atribuída e assumida pela Liga dos Camponeses Pobres no mês de agosto de 2016. Diz assim a matéria: com a saída dos invasores, foi constatado que tudo o que havia na fazenda fora destruído. Casa da sede foi queimada e outras edificações destruídas. Havia gado sacrificado e também morto por fome e sede. Os pastos foram queimados e haviam ainda trincheiras de guerra com algumas torres de vigilância no local. uma força-tarefa da Polícia Civil, sediada em São Miguel do Guaporé, investigava há vários dias os crimes que foram cometidos antes e durante a invasão da fazenda, Fazenda Bom Futuro, por integrantes da Liga dos Camponeses Pobres. Segundo o delegado responsável, vários crimes foram cometidos, como associação criminosa, esbulho possessório, tortura, tentativa de homicídio, corrupção de menores, incêndio, dano qualificado, roubos e crimes ambientais. Pessoas se agruparam e se uniram para a prática dessa invasão, sem qualquer escrúpulo, destruíram lavouras, sede de fazendas, agrediram pessoas, abateram animais de alto valor genético, somente auferível depois de muitos anos de pesquisas. O proprietário da área, um senhor de mais de 80 anos de idade, além de ter sido mantido em cárcere privado, teve as construções de sua propriedade destruídas, máquinas queimadas e cerca de 700 cabeças de gado de alto valor genético dizimados. Simplesmente fotos mostram um verdadeiro campo de terra, senador Teomário. Parecia uma guerra as imagens depois da invasão de uma propriedade altamente produtiva. A desolação do seu proprietário chegando na propriedade, quem assiste aos vídeos e vê as fotos se indigna com tal acontecimento. A ilegalidade das invasões é conhecida por todos, especialmente por aqueles que praticam a invasão. Por outro lado, o governo não desempenha seu papel de inclusão e de implementação de reforma agrária que todos anseiam, estimulando o contínuo crescimento dos movimentos sociais que se dedicam às práticas de invasão das terras do nosso país. No caso de São Miguel do Guaporé, a ação governamental acabou virando um atentado ao direito e ao regime democrático. Retiraram das propriedades invasores, encapuzados sem nenhuma identificação de qualquer deles, impedindo que pudessem ser, de alguma forma, responsabilizados pelos seus atos. Os prejuízos ficam todos para o proprietário da área, ainda considerada altamente produtiva e ambientalmente correta, como no caso em destaque, tanto que a liminar de reintegração de posse foi imediatamente concedida. O Poder Judiciário determinou que fossem os invasores retirados a uma distância mínima de 300 quilômetros do local. Não obstante isso, foram levados a menos de 20 quilômetros, os quais de logo se uniram a outro grupo de pessoas para implementarem a invasão de uma outra propriedade vizinha, revelando assim que estão organizados com esse propósito, banalizando o direito de propriedade. Essa maneira de agir, descumprindo a ordem judicial, acaba por fomentar a reiteração da prática ilegal, ensejando a própria responsabilização pelo poder público pelos danos causados. Visando a reordenação jurídica na prática do Instituto de Reintegração de Posse, defendo a alteração da Lei 8.629 de 1993, que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, previsto no capítulo 3º, título 7º da Constituição Federal, que trata da reforma agrária, alterando assim o parágrafo 7º do artigo 2º, proibindo definitivamente ao invasor efetivamente identificado como participante direto ou indireto em conflito fundiário ser beneficiário de programa de reforma agrária. Assim, o invasor de área protegida pelo direito de propriedade, ao sair despejado, deve ser obrigatoriamente identificado, qualificado e ficará impedido de obter qualquer benefício ou titulação de área em programas de reforma do governo federal. Senhoras e senhores senadores, o Estado tem que estar presente nesses locais de conflito. Tem que trabalhar para evitar o conflito e para assentar quem merece, quem de fato quer trabalhar na terra nua e precisa da terra para trabalhar, para produzir alimentos. Mas, acima de tudo, é necessário dar um basta nesse estado de coisas. É preciso que o governo adote medidas mais eficazes, sem faz de conta. Se o governo federal é impotente para solucionar e implementar programas de regularização fundiária, que os transfira para os entes federados, mas não permita que o caos social, em particular pelos problemas fundiários, continue sendo uma marca de ilegalidade em nosso país. É o que nós esperamos e todos, rondonienses, associação rural, entidades organizadas, das rotarianos, a maçonaria, como tem feito várias manifestações, assim espera. Muito obrigado, senhor senador Teomário Mota, muito obrigado, senhores senadores.